Bom, o que nós temos uma safra esse ano, que ela teve dois momentos, né? As uvas em regiões que elas maturam um pouco antes, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Flores da Cunha e Bento, nós temos uma diferença aqui de até de 10 a 15 dias, as uvas, às vezes as uvas com maturação diferentes, né? Em épocas diferentes, Flores da Cunha sempre um pouco mais tardias. Então, nós tivemos um período de estiagem, e prejudicou um pouco alguns locais, né? Então a safra foi prejudicada para essa estiagem. Compensação, ela também teve um fato positivo, que nós temos aqui, eu particularmente, conversando com outras pessoas ligadas aí ao vinho, né, às indústrias, nós devemos ter, sem dúvida nenhuma, uma das melhores safras dos últimos anos. Essa safra que está passando, com a sanidade das uvas, as uvas com qualidade, o tempo colaborou agora na safra, quando ela começou, né? Então, nós temos aqui, sim, uma safra que vai ser registrada com uma safra muito boa, uma qualidade perfeita, e aonde também o produtor, se ele teve um pouco de prejuízo na questão seca, compensação também, ele está tendo um recurso que as indústrias estão pagando um pouco mais as uvas acima do normal que poderia ser praticado. Então, eu digo que tem uma compensação pela matéria-prima ser de qualidade, e o produtor com isso também está sendo recompensado com isso.
Teor de açúcar, como é que está assim? Qual seria a média e como está nesse ano, só para a gente ter uma ideia?
Não, ela está muito boa. Por exemplo, a uva Bordeaux, né, que é uma uva americana e que sempre tem um valor melhor do que as outras uvas, né, que é a Isabel, enfim, ela está tendo uma graduação que o normal sempre é 14, 15, esse ano ela está entre 15 a 16, até 17 tem chegado algumas qualidades. A Isabel também, então nós temos uma graduação muito boa. Então eu vejo assim, como estava comentando anteriormente, uma safra diferenciada em qualidade.
Em termos de volume total, chega a ter uma quebra expressiva? Aliás, tem quebra no fim das contas?
Eu vejo que sim, aí por essa estiagem que teve, nós devemos ter uma quebra aí de uns 20% no geral. Acreditamos que ficamos, estava previsto uma safra em torno de 700 mil toneladas, acho que eu vou ficar em torno de 630 a 650.
Uhum. No fim das contas, assim, não tão diferente da safra anterior, assim.
Sim,
um pouco menos apenas.
Sim, ela vai ter um pouco menos, sim. Uhum. A safra anterior... vamos 30, uns 20% a menos que a safra anterior. Uhum,
certo.
Em média, que eu vejo.
Uma quebra dessas, qual é o impacto que causa, né, nesse setor produtivo? Esse índice, né, de 20%, ele permite uma recuperação? Ela está dentro de um contexto em que o setor produtivo... consegue lidar mais facilmente e ter uma recuperação mais no futuro, ou é algo que causa um impacto muito grave para os produtores?
Eu diria o seguinte, nós estamos vindo com estoque, por exemplo, das uvas viníferas, nós estamos tendo um estoque um pouco acima do normal. Então eu diria, com essa quantidade um pouco menor, eu não vejo prejuízo em questão de estocagem. As uvas americanas, eu vejo que ela tem um pouco de... vai ter um pouco de dificuldade aí as pessoas que têm suco de uva, né, fazem os mostos, porque esse estoque está um pouco baixo. Então eu diria, no geral, nós vamos ter uma estocagem normal. Nós tínhamos alguma deficiência em alguns produtos, outros nós tínhamos em excesso. Eu diria que é uma safra que vem para regularizar os estoques, né? Inclusive os viníferos, por mais que tenha perca, mesmo assim a gente vai continuar com o estoque um pouco mais alto que o normal que se deveria ter. Vamos torcer que esse ano as vendas possam ser melhor, existe um clima melhor, e acreditamos que inclusive alguns impostos que caíram, que era a ST, em alguns estados caíram em outubro, novembro, e principalmente São Paulo, que era um grande estado, né, de vendas, caiu a partir de 1º de fevereiro. Nós acreditamos que devemos ter um consumo maior de vinho esse ano e com isso chegar ao fim do ano com os estoques normais.
E pela qualidade da uva, isso também tem uma interferência nos rótulos dos vinhos mais finos? Esse que o senhor estava falando, que nós estávamos comentando do teor de açúcar, agora para essas bebidas forem produzidas a partir da uva desta safra?
sem dúvida nenhuma, né? A qualidade, como sempre se diz, de uvas boas até se faz vinhos ruins, né? Mas de uvas ruins tu dificilmente consegue fazer vinhos bons. Então, dentro dessa tese, o que nós temos? Nós temos excelente safra. Eu vejo que a qualidade, sem dúvida nenhuma, devemos ter as melhores qualidades, um vinho de melhor qualidade dos últimos anos. Eu particularmente vejo, assim, nos últimos 30 anos, né? Se fala muito da safra 2005, se fala muito da safra 2018, né? Então eu vejo que essa safra, ela vai ser uma safra que tem que guardar ela bem direitinho, né? Porque é uma safra que vai realmente fazer com que as vinícolas possam ter dentro delas um vinho diferenciado e possa ajudar outras safras até, se assim não tiverem qualidade.
Interessante. Bom, Leonir Argenta, que está à frente da União Brasileira de Vitivinicultura, que é uma entidade, né, Argenta, que representa as indústrias, mas que também tem agora, dentro do seu estatuto, tem o Concivit, né, que reúne os representantes também da cadeia como um todo, as indústrias, as cooperativas e os produtores rurais, justamente para poder tocar adiante aqueles recursos que ficaram pendentes lá do Ibravin, lá do fundo, né, da vitivinicultura do estado, só que esses recursos ainda não, na prática, ainda não se converteram em investimentos. Como está essa situação aí?
Olha, realmente a gente está um pouco preocupado até, porque isso é uma coisa que vem se trabalhando desde o ano passado. Nós achávamos que a partir do momento que o Ibravin ele não pôde mais gerar esses recursos por uma questão técnica, né? E aí tivemos que fazer um trabalho interno entre todas as entidades, ver quais que podia, né, gerar esse recurso, e foi se trabalhando entre todas elas, e a Uvibra, por uma questão estatutária, por questão de uma entidade ser uma das mais antigas, então o setor como um todo elegeu a Uvibra para fazer essa gestão. No entanto, a parte burocrática dentro do governo, na secretaria, está tendo uma demora além do que a gente imaginava. Então, para termos uma ideia, está sendo marcado agora, para o dia 9 de março, a reunião do Fundo Vitis, que é onde que tem, inclusive, tem órgãos do governo e de toda a cadeia produtiva, que é que libera esse fundo, que é onde que está o dinheiro. Vai ser, então, agora, dia 9 de março, foi feita a convocação dessa reunião, para fazer o que nessa reunião? Para apresentar o Vibra como entidade para gerar esses recursos, e se assim o Fundo Vitis achar que pode ser, então vai para o Diário Oficial. Aí, no sair do Diário Oficial, volta então para o Fundo Vitis e é feita uma nova reunião para ser aprovado o plano de trabalho. Então, nós acreditamos que isso vai ocorrer dentro do meado de março. Se nós acreditarmos, então são mais 3 meses que se passaram durante esse ano para gerar um recurso que era para ter gerado, né, isso no ano passado, né? Então nós estamos praticamente um ano atrasado. Então está um pouco demorado burocraticamente, interno. Eu não saberia se é uma crítica que eu estou fazendo, se é uma forma normal, mas nós do setor nós estamos bastante apreensivos, inclusive para essa demora, né? Porque queira ou não queira, esses recursos é do setor. É onde que a gente investe, assim, em toda a cadeia. E é um dinheiro que está lá parado e que a gente podia tranquilamente estar fazendo a gestão dele, inclusive fica mais um recurso acumulado que é do ano que passou, né? São mais 14 milhões que estão lá, que tem que fazer um segundo plano para o outro ano, aí, e mais o recurso desse ano.
Então, essa reunião no dia 9 de março, para tentar buscar para meados de março ter esses recursos liberados para poderem ser usados, isso se refere aos recursos do ano passado.
Aí, do ano passado.
Para esse ano ainda é uma outra situação que vai ter que ser encaminhada daí.
Isso,
posteriormente.
Exatamente. Esses recursos foram gerados em 2018. Entendeu? Que era para ser. Os de 2019 estão lá bloqueados, né? E vai ter mais esse desse ano. Então, vamos dizer assim, hoje temos lá com praticamente 27 milhões, né, em números assim, dos quais só 13 vão ser liberados agora. Os outros 14 tem que deixar acontecer para ver ali na frente. E mais o que a gente vai recolher da safra desse ano, que poderá ser também mais de 12 a 14, 15 milhões, então fica acumulado de novo. Mas isso eu vejo que é uma coisa administrada, né? O que nos preocupa é a demora de fazer com que essa entidade, ou seja, o Vibra, né, que eu não vejo uma outra entidade que possa fazer essa gestão no momento, né, e que está demorando muito, né. Então, isso que nos deixa um pouco chateados, até, vamos assim dizer. O setor está muito... até o momento se aceitou, mas agora a coisa está ficando muito, muito demorada.
Sim. Deunir Argenta, para explicar esse recurso, pelo plano de trabalho que já foi, né, elaborado, pensado ainda no ano passado, agora vai ter essa nova reunião então, para tentar encaminhar isso efetivamente. O que se prevê para fazer com esse recurso, que são os 13 milhões ainda lá de 2018, que deveriam ter sido usados em 2019, ano passado, e não foram, e que ainda estão pendentes? O que deve ser feito com esse dinheiro? Que tipos de investimentos, enfim?
Olha, o que se comentou, porque esse plano de trabalho vai ser apresentado e aprovado, né, para o próprio Fundo BITS, ao Vibra, se for ela a entidade que vai fazer a gestão, que assim a gente imagina que vai ser dessa forma. Aí existe desde a parte de publicidade, recursos para a sustentação da vitivinicultura, no caso do produtor rural no campo, desde a parte, inclusive tem uma bela parcela de um valor que está se discutindo, que seja direcionado à modernização do Larém, né? Então tem essa parte também. Então é um recurso que vai todo ele um pouquinho para cada lado, que não é a gente fala em milhões, mas não é tanto dinheiro assim, porque é um pouquinho de um lado do outro, ele vai ficando assim bem reduzido, né? Mas em resumo, tudo ele é direcionado à cadeia, e o que vai mesmo, uma boa parcela, é na modernização do Larém, que o governo não tem recursos para comprar alguns aparelhos, né, e ele está escasso e necessita desses aparelhos, e nós achamos que então, em virtude disso, a gente também está concordando que seja comprado esses aparelhos para nós termos um laboratório mais, como é que eu poderia dizer, um laboratório que venha ao encontro da fiscalização que se exige em termos de análise dos vinhos.
Laboratório de referência em enologia, ele, nesse momento, Argenta, ele não está funcionando, porque ele está sem funcionários ainda?
É, isso aí está super, super, super preocupante. Por quê? Fazem mais de 6 meses que nós não temos técnicos lá dentro do Larém. Com isso, está nos trazendo um grande prejuízo, porque temos grandes exportações de vinhos e já tem containers em alguns países aí no mundo que não estão sendo liberados porque tem que ser feito um certificado que somente o Larém expede esse certificado, que é uma análise que os países exigem para liberação desses produtos. Então nós temos indústrias já sofrendo prejuízo com isso, já se exporta pouco, e o pouco que se exporta estamos tendo essa dificuldade. Essa sim é uma falha que nós estamos muito, muito chateados, né? Porque o governo podia sim ter feito alguma forma, ter achado alguma forma de reconduzir essas pessoas no Larém e trabalhar. Então estamos em plena safra, que nós precisávamos que o laboratório, enfim, as pessoas estivessem dentro das vinícolas, fazendo algumas fiscalizações, que é o normal durante a safra, para coibir, de repente, alguma irregularidade que algumas indústrias possam estar fazendo, né, que a gente, por mais que a gente esteja defendendo as indústrias, que esse é o nosso papel, mas a gente jamais admite que qualquer indústria use qualquer interfúgio para ganhar vantagem em cima das safras com produtos que não seja uva. Então nós temos dois prejuízos sérios e que o governo, nesse ponto, ele está pecando seriamente com o setor. Então nós somos muito preocupados e ainda não se sabe quando esses colaboradores vão ser contratados, é para ser para amanhã, vai sair no Diário Oficial, nós estamos vendo internamente, e isso vem se conversando desde outubro do ano passado, que era para ser já liberado esses funcionários e estar trabalhando. E o laboratório simplesmente tem algumas pessoas, precisa mais técnico, mas não está operando.
Sim, ele tem algumas pessoas, tipo, o quê? Uma meia dúzia de pessoas? Ou...
É isso. São técnicos que estavam antes contratados, que não eram funcionários do governo, que eram contratados por CLT, e que era o Ibravim, naquela oportunidade, através do recurso que vinha do Fundo Vitz, que bancava o salário dessas pessoas. Mediante não tendo mais esse dinheiro, esses colaboradores eles foram dispensados, não tinha como ser diferente, porém o governo tinha que ter achado uma forma de recontratar essas pessoas, ou através, sei lá, um provisórios, ou ter pego até mesmo o dinheiro do Fundo Vitz, que aí está parado, ter pego os órgãos do Fundo Vitz, enfim, achar alguma forma que esses funcionários voltassem, né, se não esse ou outros, mas tinha que ter a continuidade desse trabalho, independentemente da gestão ou não do fundo que aí está, seja o Vibra, seja quem for, são coisas totalmente paralelas, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Então, esses funcionários deviam estar na ativa. Então, isso sim, a gente vê assim, que o governo está pecando mais ainda por não ter cedido esses colaboradores do Larém para que seja exercido essa função.
E quantos precisam ser contratados?
Olha, eu teria o seguinte, precisaria, os técnicos mesmo que estavam ali eram 3 anteriormente, eu acho que esses mesmos 3, tranquilamente, se fossem admitidos, daria para dar continuidade ao trabalho, pelo menos das análises que são necessárias para a liberação, inclusive desses vinhos que estão parados nos portos, aí mundo afora.
Entendi. Só que agora não tem atividade nenhuma, né? É realmente complicado.
Eu não diria atividade, eles são funcionários normais, que aí tem no Larém, mas eles estão sem produtos para fazer, sem, como é que se diz, produtos mesmo para fazer análise, esses colaboradores são específicos para fazer análise dentro de algumas máquinas que só eles sabiam fazer, então não tem como trabalhar, então a operação está praticamente uma operação inexistente, né? Não é má vontade dos colaboradores que lá tem, mas é que eles não têm as condições para fazer o trabalho que devia ser feito.
Claro, né? Precisa dos técnicos, né, que isso, podem fazer esse trabalho. Né?
Sim. Exatamente.
Bom, existe então alguma possibilidade de esses técnicos aí serem contratados quando o recurso for liberado ali para o Vibra, para o Concivit, não?
Eu diria nessas alturas, eu nem sei mais. Porque nós, eu não vejo o Concivit, né, assumir essa responsabilidade, porque não é a função dele. Essa função de técnicos do Larém é do governo. Uhum. O Concivit não tem essa responsabilidade de contratação de pessoas para auto-se fiscalizar. Eu acho até que nem deveria ser o Concivit. Se assim o governo está pensando, a minha opinião não é essa. O Concivit, esse dinheiro, ele é gerado para outros fins. Até pode ser para compra de equipamento, mas não assumir a responsabilidade de pessoas para gerir essa atividade. O governo tem que achar uma forma, mas que não seja o dinheiro que venha para o Vibra Concivit fazer a gestão dessas pessoas. Uhum. Né? Pode ser do Fundo Vitz? Bom, desde que o conselho do Fundo Vitz aprova, porém, a ideia é do caixa direto do Fundo Vitz para pagamento. Eu vejo que aí até pode ser, mas agora o Concivit a fazer a gestão dessas pessoas, eu não vejo que seja a função dele. Até eu acho que até nem é regular se fosse assim.
Diretora-presidente da União Brasileira de Vitivinicultura, o Vibra, Deonir Argento, muito obrigado pela participação conosco nesta manhã e um bom dia.
Um bom dia, obrigado pela atenção e coloco à disposição se assim precisar.